seja capaz de levar para a frente a nave, olhou para o currículo, falou com as pessoas do gabinete e disseram-me: tem uma pessoa com uma ótima experiência, tem muito bom currículo, esteve na TAP. Qual é esse processo? Escapou-me por completo.
Muito obrigado, estou esclarecido quanto a esse ponto. No decurso da sua atividade na nave, a sua, a General Alexandra Reis, trabalhou de perto com ela também, naturalmente. Viu nela uma sucessora ao seu cargo que desempenhava na altura?
É assim, eu confesso que eu só vi a General Alexandra Reis como presidente da nave na reunião que tive com ela. Eu não sei, nós vamos precisar quando é que eu tive a reunião com ela. Falámos sobre alguns pontos, como o plano de atividades e orçamento já tinha sido aprovado, a importância da formação de uma nova geração de controladores aéreos, que foi uma área em que nós fizemos uma autorização extensa no plano de atividades e orçamento, antes inclusivamente dela chegar. Falámos sobre, é uma matéria que ela trazia, a matéria do contrato de gestão. Falámos sobre quais eram indicadores que na lógica da sede de Estado eram relevantes. Recordo-me de ter estado a discutir com ela a importância daquilo que era, do ponto de vista do Ministério das Finanças, ter uma regularidade do dividendo, depois de estabilizar um indicador dívida líquida sobre a EBITDA, que era uma matéria que para nós era fulcral. E, portanto, eu a partir daí já só voltei a reencontrar como Secretário-Geral do Tesouro. Agora, eu julgo que a reunião, eu não sei se foi no terceiro, vai setembro, nós estamos a procurar a data.
Muito obrigado. Presumo, então, que não terá sido o Sr. Secretário de Estado a indicar o nome da Engenheira Alexandra Reis a Fernando Medina.
Não fui, Sr. Deputado.
Mas, naturalmente, pode-nos dizer quem terá feito essa sugestão.
Sr. Deputado, eu já estive numa reunião em que foi feita essa pergunta ao Sr. Ministro das Finanças. E ele deu uma determinada resposta. Não me compete a mim falar sobre isso. O Sr. Ministro já respondeu em público sobre essa matéria. Eu ouvi porque estava, não sei se foi uma reunião da COF, e o Sr. Ministro respondeu sobre isso.
Sr. Secretário de Estado, eu agradeço a sua resposta. No entanto, sabe que é diferente uma resposta na COF ou uma resposta na Comissão de Inquérito. Por isso, questiono-lhe de uma forma aberta e transparente, independentemente do que o Sr. Ministro das Finanças possa ter dito sobre essa matéria, que eu não acompanhei, porque não faço parte da COF, perguntar-lhe se, de alguma forma, teve conhecimento de quem propôs o nome de Alexandra Reis ao Sr. Ministro Fernando Medina. Isto porque Fernando Medina assumiu que não tinha um conhecimento exaustivo da pessoa em causa, que até teria um currículo brilhante e experiência, mas que não conhecia formalmente a pessoa. Alguém terá de ter sugerido. Por isso é que eu lhe perguntei se terá sido o Sr. Secretário de Estado.
Não fui eu e não sei quem tenha sido.
Mudando um bocadinho de assunto, disse há pouco, por outras palavras, não quero incorrer num erro e precisar as suas palavras, que...
Deputado, peço desculpa, foi 15 de setembro de 22, a reunião com o General Alexandra Reis. Peço desculpa por ter interrompido.
Disse-nos há instantes, por outras palavras, que as contas da empresa estavam más, naturalmente, e que obrigou à intervenção do Estado, e que o negócio da VEM ainda agravou estas contas. Da VEM, VEM Brasil, ainda agravou mais estas contas. A questão que eu lhe coloco é: podia ou devia o Governo, enquanto acionista, muito mais precocemente intervir para que se alienasse a VEM e que se contribuísse para reduzir de despesas que, entretanto, tivemos que assumir até 2022?
Sr. Deputado, a ideia que eu tenho é que a lógica da saída, o racional da saída do negócio da manutenção do Brasil ocorre no âmbito do plano de reestruturação e, portanto, que é afeto um valor no âmbito do plano de estruturação ou encerramento das suas atividades. Portanto, é esse o quadro do Brasil. Portanto, é um valor que está expresso no plano de estruturação, não como um valor a receber, que resultasse de uma alienação, mas um valor máximo que necessitaria de ser suportado pela própria companhia aérea para fazer face, digamos, que a essa despesa. É uma verba muito significativa, é uma verba que está em 3 dígitos.
Podemos concluir que o negócio da VEM não foi um bom negócio para a TAP.
Repare, eu não... Aquilo que eu lhe posso dizer é, de acordo com a informação financeira da empresa, é de que uma boa parte da dívida da SGPS, porque o negócio do Brasil está na SGPS, uma boa parte da dívida da SGPS é à companhia aérea, que ascendia a cerca de 800 milhões, resultava precisamente das ajudas, não sei exatamente em quanto desse valor, mas resultaria em boa parte do valor necessário para acudir à circunstância do Brasil. E pronto, e também concluo que, de facto, o plano de reestruturação apresenta uma verba que é um custo para, no fundo, a empresa resolver essa situação no Brasil. Mas faço isto com uma nota de que não tenho conhecimento aprofundado de quem acompanhou, porque é que a empresa entrou no Brasil, porque é que teve dificuldades. Entretanto, também julgo que o negócio teve uma evolução mais do ponto de vista da sua estabilização, ou pelo menos não exigir a entrada de recursos numa determinada fase, mas pronto, é um conhecimento que tem um certo grau de imprecisão e que se molda mais por estes 2 números que lhe dei. A dívida da SGPS perante a SA, que seria originada em boa parte pelas necessidades de acudir ao Brasil, e por outro lado a verba prevista no plano de reestruturação para fazer o encerramento dessa atividade. Portanto, não existe lá um valor positivo, existe um valor negativo, que tem vindo a ser progressivamente colocado no Brasil, à medida que esse encerramento de atividade ocorre.
Agradeço-lhe a resposta e a sinceridade da resposta. Portanto, esta também é a nossa opinião, que a VEM foi, de facto, um grande entrave para o crescimento da companhia. Aliás, prejudicou gravemente as contas da companhia. Não fosse o doutor gestor financeiro também e nos pudesse corroborar isto. No entanto, há uma questão que eu tenho que cruzar, é inevitável, até porque o Sr. Doutor também se cruzou com esta personalidade que vou falar a seguir, nos tempos em que foi Secretário de Estado das Finanças, no período 20 a 22, que foi com Diogo Lacerda Machado, enquanto administrador da empresa, que terá saído em 2021, antes do final do seu mandato, em que Diogo Lacerda Machado já o assumiu publicamente, e aqui nesta comissão, que a VEM foi o melhor negócio que a TAP fez em 50 anos. Pode-nos explicar isto?
Sr. Deputado, não tenho um comentário a fazer. Portanto, o meu conhecimento mais financeiro, propriamente dito, foi aquele que lhe referi e procurei ser preciso. Contactei o Dr. Diogo Lacerda Machado, que eu, naquele período do Grupo de Trabalho, porque ele era um dos administradores não executivos e fazia parte do núcleo de pessoas que o Grupo de Trabalho, consultando os administradores, consultava sobre o processo e sobre o sentido dos trabalhos. Mas pronto, eu admito que aquilo que lhe referi sobre a Manutenção Brasil possa ter as suas limitações, fiz-lhe uma introdução, mas pronto, tenho conhecimento daqueles números que lhe referi e, portanto, mantenho o que lhe disse.
O que nos preocupa, de certo modo, nisto é que temos, e permita-me fazer este paralelismo, temos alguém na Secretaria de Estado das Finanças que percebe, e bem, que isto foi um mau negócio para a empresa. Temos alguém que foi consultor, penso que seria legal, não sei, de 2015 a 2017 no governo de António Costa, que ainda hoje é Primeiro-Ministro, que depois passa para a administração da empresa, em representação, vá-se lá saber porquê, da par pública, quando é indicado pelo Governo, e temos opiniões distintas, completamente, de um administrador, que é indicado pelo Estado, e de alguém que tutela a empresa, neste caso, Nuno Mendes. Isto é compatível, haver esta grave divergência de opiniões?
Eu não, já não acrescentaria mais àquilo que já disse ao senhor deputado.
Não respondendo, respondeu a tudo. Trabalhou com dois ministros, João Leão e Fernando Medina. João Leão, tanto quanto sabemos, em matéria de TAP, era pouco interventivo, daí que tivesse dado o caminho todo a Pedro Nuno Santos. Portanto, Pedro Nuno Santos representava o Ministério das Infraestruturas, Ministério das Finanças, a ele próprio, e dominava o dossiê TAP. Certamente foi por isso que João Leão teve esta passagem frugal e não foi reconduzido novamente no Ministério. Fernando Medina, pergunto-lhe qual é a intervenção. É que do pouco que nós conhecemos de Fernando Medina em relação à TAP é resguardar-se primeiro nas costas de Pedro Nuno Santos, depois de João Galamba, aponta o dedo e discorda de várias ministras para se proteger. Isto será porquê? Porque convém Fernando Medina ficar protegido neste dossiê TAP, enquanto decorre uma comissão de inquérito, ou porque Fernando Medina não está efetivamente dentro do que é o dossiê TAP? Porque é um dossiê complicado, e o Sr. Secretário de Estado sabe disso muito bem, porque participa nele há alguns anos. Estará Fernando Medina perfeitamente capacitado para gerir este dossiê? Aí já não é uma questão política, e penso que o Sr. Doutor nos pode responder a isto, não é uma questão política, mas sim técnica. Sente-se confortável a debater com Fernando Medina estas questões da TAP? Sente que Fernando Medina o percebe quando fala destas decisões difíceis que tem que tomar para a TAP?
Sr. Deputado, aquilo que eu lhe diria nessa matéria é que ambos os ministros, Fernando Medina e João Leão, são pessoas muito capazes, com competências técnicas e que conhecem o dossiê TAP. O Ministro das Finanças tem uma pluralidade de temas muito grande. Temos vivido muitos abanões, não é? Tivemos a pandemia, depois tivemos a guerra na Ucrânia, temos a inflação e, portanto, essa é a minha opinião. Acho que há uma parte da sua intervenção que tem uma dimensão com a qual, naturalmente, eu não estou de acordo com as conclusões que retira. Pronto, acho que são pessoas que são... Exatamente, mas pronto, não lhe posso avançar mais nenhum comentário.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Leva agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e quem o acompanha. No passado ano, o Governo recebeu da TAP um parecer da Moraes Leitão sobre o regime jurídico aplicável à reorganização acionista, da estrutura acionista da TAP. Queria lhe perguntar se viu esse parecer ou se as finanças não o receberam.
Esse parecer é datado de quando, como é que, qual é o...
Eu posso ir ver a data precisa, mas penso que é de junho, é do verão.
Junho do ano passado. Enfim, eu não sei se... O Ministério das Finanças não pediu nenhum parecer que eu me recordo sobre a TAP, não pediu nenhum parecer à Moraes Leitão. O que eu me recordo é que houve um conjunto de reuniões com a TAP e que tinha a ver com a preparação do processo de privatização, em que a Sociedade de Advogados Moraes Leitão estava, mas como entidade que apoiava a TAP. E, portanto, deverá ter sido nesse contexto que nos enviaram algum documento complementar à reunião.
Não, isto é um parecer jurídico mesmo sobre a venda da TAP, tem três cenários e conclui dizendo que este cenário exige menos legalmente, digamos assim, do que os outros dois.
Recordo-me disso, não foi pedido pelo Governo, foi uma iniciativa... da TAP de mandar uma informação complementar relativamente à matéria que estava a ser discutida.